E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Está no ar, meu povo! Sim, sim! Então relaxa, senta nesse sofá, aproveita. Se tudo der certo, quando chegar no final desse programa, você vai duvidar de tudo que aconteceu aqui. Você vai dizer, maior cara de fanfic esse programa. Isso é música para os meus ouvidos. Quanto mais uma história é tão, tão estranha que ela parece até fanfic, é porque a gente venceu. Fanfic, para quem não sabe, pessoal, às vezes as senhorinhas que estão assistindo a gente falam, fanfic, o que é isso? É como uma ficção, é o que o fã cria de ficção. Fanfic, fiction, fanfic. E aí acabou que a gente... Os jovens falam isso, a verdade é essa. Mas hoje em dia a vida do fanfiqueiro tá difícil. O mundo foi ficando tão bizarro que a realidade consegue sempre superar a ficção. E aí, mas isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, apavorante. Se eu falar pra você, por exemplo, que uma praia, banhistas se depararam com milhões de peixes pênis, você ia acreditar? É isso, tipo um peixe em forma de peru. É verdade. Aconteceu na Argentina. Se eu te disser que um morador de uma pequena cidade encontrou uma cama no meio da rua e nela tava pichado, fui corno nesse colchão. Juro, aconteceu em Vila Sobrinha, em Campo Grande. Mas eu quero deixar bem claro que aqui não tem caô, não. Nem história de pescador, nem fanfic. Nossos convidados passam por um rigoroso critério de avaliação, tem que preencher uma série de formulários, registrar em cartório, apresentar pelo menos duas testemunhas para comprovar o acontecido, e isso é uma fanfic, porque aqui o povo a gente confia. E olha quem veio contar a história boa. Gabi Martins está aqui! Joel Vieira! E Dani Suzuki! Bora fanficar, meu povo! Dani, você que já veio aqui nesse programa uma vez, pode relaxar eles, falar que vai dar tudo certo, não vai?
Não sei não, gente.
Pelo amor de Deus, Dani.
Tudo pode acontecer aqui.
Tudo pode acontecer. Eu até vou começar já com você pra liberar, pra deixar eles mais leves, tá. Assim, mais tranquilo. Vou começar com a tua história. Sua história sempre envolve um tipo de emoção diferente.
Sim.
Nesse caso, foi na neve?
Foi na neve. Eu sou aquele tipo de pessoa que se você me convidar pra qualquer parada que eu nunca fiz, eu vou topar.
Sei.
Que eu gosto de viver esse tipo de emoção. E aí eu tive um convite pra poder esquiar no Chile. Eu nunca tinha esquiado e era um campeonato, pra participar de um campeonato. Eu falei, mas eu nunca esquiei. Ué? Não tem problema, a gente quer divulgar o campeonato, é importante. Se você for, a gente vai te pagar a tua passagem e mais duas pessoas, mais dois acompanhantes.
Mas é importante não morrer numa coisa dessa, né?
É, na hora nem...
Divulgar o campeonato de forma
vale lembrar.
Mas essas horas, a gente, oportunidade, assim, eu nunca tinha ido pra neve, assim, pra fazer esporte. Iam pagar tudo pra mim. Eu falei, nossa, uma oportunidade. Você não pensa que vai morrer.
E é perigoso. É perigoso.
Já começou com um campeonato, né?
Vamos com roupa de neve, não tinha nada. Eu falei, eu vou. E chamei duas amigas que também nunca tinham viajado pro exterior. Estavam todas felizes de ir.
Ah, vai dar super certo isso.
É. Aí a gente foi pra estação de esqui. Era Vale Nevado. Isso 2008. Você pensa, não tinha muita informação sobre o que é, como é, como se veste, nada. A gente foi.
Em 2008 já tinha Google, já tinha internet.
Ah, mais ou menos.
Tu tá justificando isso. Não, eu cheguei lá de sunguinha, um biquíni, uma assim. Canga.
Por exemplo, eu na época eu não tinha celular, era...
Claro máquina que tinha celular.
Pra tirar foto, não. Era
a
minha máquina
fotográfica.
Que carregava.
O celular era só pra ligar. Não
é. Tinha.
Como os maias faziam.
Eu carreguei, eu levei minha câmera de foto que eu carreguei na tomada lá direitinho. Aí eu falei, aí qual era o combinado? Eu falei, o que a gente tem que fazer? Não tinha Instagram, nada pra postar, né? Qual é o combinado dessa troca da viagem? Não, você só... participa do campeonato, isso você realmente tem que participar. Falei, não, vou participar.
Que é isso?
Mas o que é o campeonato? Ele é ski ou snow? Falei, nunca testei nenhum. Ele falou, você vai ter 3 dias para testar. Escolhe o que você quer fazer, ski ou snow, e o quarto dia é o campeonato, e é importante que você vá na cerimônia final e tal.
Uma coisa, snow é o...
Snowboard é aquele que é uma prancha só.
É, que você vai tipo skate. Tipo surfando.
Ah, tá. E o esqui é os dois, né?
O esqui é os dois. E o snowboard é mais difícil até, né?
Então, na hora que ele falou assim, eu falei, vi as crianças de esqui.
É,
eu falei, eu vou de esqui.
Não pode ver.
Botei o primeiro dia o esqui. Só que eu achei muito difícil, porque você vai, a perninha vai, ou vai pra frente ou vai pro lado, assim, né?
Sim.
Você não consegue ir reto. Eu falei, olha, o esqui não vai dar. Aí ele falou, então amanhã você tenta o snow. Aí o snow, a mesma coisa. O primeiro dia cai, cai, cai. Aí o cara falou, olha, nesse momento, na situação que você tá. É melhor você ir com o snow, porque se você cair, você vai cair ou de frente ou de costas, e ele não vai abrir as pernas e se machucar. Eu falei, ah, então eu vou com o snow. Só que eu não sabia essa coisa de categoria. Pra esquiar, tem cores as montanhas, né? Que a preta é a última, tem a azul, a verde, a vermelha, que vai subindo o nível. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, você só precisa lembrar que na montanha a gente não vai sozinho nunca. Nunca vai esquiar sozinho, tem que sempre em dupla. Porque alguém se perde, né, cai na neve, fica coberto, ninguém acha. É um procedimento de segurança. Eu falei, não.
Mas é leve, é animador, né? Às vezes você falece, realmente é enterrado, nunca mais te descobrem.
Se um morre, tem outro pra tirar foto.
Aconteceu. Exatamente.
É tipo isso.
E vocês estavam em três, né?
Éramos três, e eu sou uma pessoa muito certinha. Se você me convidar pra ir pro negócio da neve pra participar do campeonato, a minha preocupação vai ser dar o meu melhor nesse campeonato, vai ser fazer participar. Aí, no dia do campeonato, nenhuma das minhas amigas estavam aptas a ir. Elas falaram, a gente não vai. Eu falei, mas, não, tem que ir.
Você também não estava muito apta.
Não,
né?
Tem problema. O importante é que eu ia cumprir, claro, o combinado. Eu falei, gente, olha só, chega lá, a gente se vira, mas tem que ir. Os caras pagaram a nossa passagem internacional para três. Que vergonha, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir, não sei o que. Elas falaram, não, a gente não vai. Eu falei, eu não posso sozinha. Alguém tem que ir. Sozinha eu não posso, porque eu não posso andar na montanha sozinha. Não, ninguém vai. Ficou aquela. Falei, gente, vocês não vão fazer isso comigo. Olha só que nunca mais eles vão me convidar. Não vou nunca mais ter uma oportunidade dessa. Vocês vão, vocês vão. Fiquei, perdi ali uma hora e pouca.
Vai acabar minha carreira no esqui.
Uma hora e pouca ali, ninguém queria ir. Decidi, eu falei, bom, então eu vou sozinha. Porque não tem ninguém pra ir.
Ah, foi sozinha?
Fui sozinha.
Nossa, meu corajosa. Deus.
Aí peguei a prancha, peguei o equipamento todo e fui assim, chateada. Porque quando você não tá acostumada, ainda tem o casaco, tem uma clava que você bota um negocinho. O óculos, o gorro, a prancha, tudo é um incômodo. Né, a roupa larga, que já era emprestada. Aí eu fui subindo com aquele negócio, peguei o primeiro teleférico, que você vai para a primeira montanha, aí tem um carinha para te ajudar. Andei até o segundo teleférico. Segundo teleférico, quando terminou o segundo, não tinha mais ninguém. Falei, cadê o mocinho que ajuda? E as outras pessoas, porque todo mundo subiu. Eu já estava uma hora e pouco atrasada e preocupada, ainda suando, nervosa, porque eu estava atrasada. Eu falei, bom, eu vou procurar o próximo teleférico. Aí eu fui até o próximo teleférico, falei, Dani, tá tranquilo, eu vou chegar lá, tá tudo certo, vai estar lotado. Fui subindo, fui subindo. Aí o teleférico foi subindo, foi ficando... Não era mais aquele, né, que só subia a ladeira. Foi ficando muito distante do chão, nossa, assim. Eu fui vendo assim, só aquelas pontinhas, assim, pss, 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 que as pessoas passando lá embaixo, rapidinho, eu comecei. Ave Maria, cheio de graça.
A tua dupla era Nossa Senhora, né?
Rezei muito, mas eu chegava a tirar a luva, de que eu suava, assim. Fui rezando, rezando, rezando. E quando eu vi que era pra descer de novo, o teleférico não para... Me joguei de novo e afundei até aqui a neve, até a virilha, aquela neve fofa.
Não tinha ninguém assim, pra ajudar ali?
Ninguém. Era assim um blackout, que você não vê nada. É o whiteout.
Whiteout, é.
Você não vê nada. Aí eu fui, falei, bom, eu vou ter que chegar onde é que tá o próximo teleférico. E tirei já a prancha, preocupada também atravessar e alguém descer, mas fui andando, andando. E mesmo assim, já fica assim, pra que eu fiz isso? Porque agora não dá pra voltar, você não consegue descer. Ou você desce esquiando ou você não desce. Fui pro próximo, consegui chegar até andando assim, muito cansada, já sem o negócio, e jogava o negócio e ia caminhando. Aí jogava a prancha e ia caminhando. Senhora. Quando eu cheguei no próximo teleférico, aquela dificuldade, já subi com o negócio na mão, né? Baixei a trava, porque eu desespero.
É, já tava profissional.
A trava, fui chegando, peguei mais uns dois até chegar a preta.
Meu Deus do céu.
Meu Deus.
Amando o passeio, você tava?
Nossa, já tava.
Mas você foi na preta da tua cabeça.
Aquele choro entalado, e rezando, rezando, e rezei. 50 terços, não sei nem quantas vezes é o terço, mas eu rezei muitas vezes. Aí cheguei lá em cima e comecei a ver um movimento. Vi uma moça e falei, olha, é aqui que tem um campeonato? Ela falou, não, tem, já todo mundo já subiu, é mais acima.
Meu
falei,
Deus.
Acima onde? Ela falou, você tem que subir. Aí tinha um outro negócio que você botava aqui, esqueci o nome daquilo.
Chama, eu prefiro não falar.
Uma vara. Com um
foi
negócio.
Isso que eu imaginei, a vara.
E aí você bota entre as pernas.
Era isso que eu tava pensando.
E o negócio se carrega, só que assim... Você tem que ir com o snow no pé.
É.
Aí eu botei já na primeira vez, pá, coisa... Fui na segunda, terceira e assim...
Isso era tipo um
é tipo um teleférico que não é de sentar. Ah, é de ir em pé, que você coloca o negócio entre as pernas,
tá,
e trava,
uh-huh,
e vai. Gente,
nossa.
Eu sei que no último, assim, eu falei, eu tava tão desesperada, assim, eu tenho que chegar... Que eu agarrei o negócio assim, fui arrastada.
Não! Se eu fosse
arrastada. Na situação ridícula, porque assim, eu estou chegando num campeonato.
Ela já chegou. Essa vai ganhar.
Botei lá o número, o cara me conta, você que tá atrasada, não sei o quê. Botei o número, era 54. Uma galera, né? É. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, olha, essa categoria se chama slalom gigante, você tem que descer por dentro, são duas montanhas, você tem que descer por dentro das bandeiras. Aí eu falei, mas aqui, ele falou, é aqui. A neve não era fofa, era lisa e era assim, ó. Não sei se quem já esquiou na preta, Era um negócio assim, eu falei, nossa, eu falei, não vou ter condição, não vou ter condição. Ele falou, não, tranquilo, tá tranquilo.
Suave.
Aí tinha que segurar um negócio assim, ficar de lado. Ele falou, olha, dá todo o seu impulso pra você já pegar a velocidade agora. Aí eu já fui assim, né? Devagarinho. E fui indo assim devagarinho, fui freando, fui sentando. Quando eu ia passar, assim, a bandeirinha aqui, que eu ia passar, eu já me jogava, dava aquela ajeitada. Porque eu queria entrar por dentro das bandeiras. A minha preocupação era isso. Eu vou chegar lá, não pode sair da bandeira, vamos respeitar a regra. Fui descendo ali por dentro.
E tranquila.
Não, e a perna já exausta, e tranquila. Falei, vou devagar, ia de costas, caía um tempo. Ficava, vai, Daniele, ia de frente. E no finalzinho da primeira montanha, igual o desenho do pica-pau, quando ele desce o barril, todo mundo, aí todo mundo, eu falei, nossa, que legal, torcida, né? Aí o cara falou assim, eu falei assim, nossa, quanta gente, vocês estão torcendo. Ele falou, não, é porque você demorou muito pra descer. Ele já tava assim, ei, pelo amor de Deus, desceu. Aí eu falei, ai, não fala isso.
É humilhação, mano.
Aí vem a segunda.
Ah, essa era o primeiro trecho.
Essa é a primeira montanha. Tinha a segunda. Eu falei, e agora? Ele falou assim, eu vou ter que te trocar, porque você tá demorando muito. E eu só posso soltar a próxima pessoa depois que você chegou. Eu vou ter que te deixar pro final. Eu falei, não, faz isso não, por favor. Nossa. Final não. Ele falou, não, eu vou deixar, mas é super rápido. Porque as meninas vão descendo uma atrás da
Elas
outra.
Elas são boas.
Aí você vai tranquilo.
É diferente.
Trocou meu número, fui lá pra ser a última.
198?
Não, tava 93, um negócio assim. Longe. Falei, ah, tudo bem, agora já tô até aqui, desci. A segunda, a mesma coisa.
Por último.
Fui por último. Falei, não tem agora ninguém me apressando, tá tranquilo, vou chegar. Cheguei no final, cadê todo mundo? Falei, ué, cadê todo mundo? Não, já foi. Todo mundo já foi.
O pessoal já desceu, você tem família.
Condição. Eu falei, não tenho
condição. Ela em maio ainda.
Eu falei, não sei nem voltar pro hotel, não tenho condição. Isso era 10:30 da manhã. Falou, não, você vai descendo tranquila, vai seguindo, assim, onde estiver aberta, área aberta, vai observando no... onde tem risco no chão, vai devagar, vai voltando devagarinho. Falei, olha só, não pode andar na montanha sozinho. Me falaram que não pode andar sozinho. Não, tá tranquilo, você vai estar sempre cruzando com alguém. Lá fui eu voltar, cheguei no hotel, 5:30 da tarde.
Nossa!
Meu Deus,
aí. 5:30 da tarde, com a perna assim, a coxa dolorida, porque eu fui freando, quando ficava muito íngreme, eu ia freando, eu ia arrastando. Só que às vezes eu parava, ficava conversando, por quê, senhor? Por que que eu tô passando por isso? Que situação, assim, um inferno, com a raiva das minhas amigas. Quando eu cheguei no hotel, né, que já cheguei no quarto, tomei banho, com ódio, como é que foi? Eu falei, não quero conversar com ninguém. Ninguém falar comigo. E eu falei, por favor, vocês têm que descer, porque é pra estar 7 horas no lobby, que vai ter a premiação. Eu tô aqui em cima da hora.
Ela tá contando com o prêmio.
Ela tava aqui, ó, torcendo.
É agora.
Tinha que estar lá pra tirar foto na premiação, tinha que estar lá, né? Falei, vamos lá, e desci pra premiação assim, né? Com a raiva, com ódio daquele hotel, de tudo, né? Aí descia, não sei o que, aí deu o terceiro lugar, o segundo lugar, o cara em primeiro lugar, pela primeira vez na história aqui no campeonato. Enquanto desceu, todo mundo deu não sei quantos segundos pra descer a montanha, ela demorou 6 minutos, e não sei, quase 7 minutos. Primeiro lugar, Daniele Suzuki. Eu falei, não é possível.
Ganhou primeiro.
Primeiro lugar. O que aconteceu? As meninas eram muito boas, então elas foram descendo Paraná e perderam alguma bandeirinha no caminho. Eu, como fui devagar, lento,
não.
Eu não perdi nenhuma bandeirinha. Não.
A gincana era pegar a bandeirinha.
Gente.
Você conseguiu!
Você tem que descer o mais rápido que você puder, sim, só que você não pode perder nenhuma bandeira. Você tem que ir por dentro do trajeto, você não pode passar.
E você pegou todas as bandeirinhas?
Todas.
E de volta.
Devolveu ainda.
Gente, a hora que eu subi era um silêncio. Ninguém comemorou, porque as meninas competitivas, elas treinam pra isso, elas foram pra um campeonato, se inscreveram pra isso. E eu ali assim, né, tirar foto, sei que tirei a foto, e teve uma homenagem em São Paulo depois.
Não!
Desporto na neve. Pra entregar o troféu, eu não fui. Na época, eu não tinha maturidade pra isso, foi uma assessoria.
Mas você ganhou o troféu?
Ganhei, trouxe o troféu.
Não, temos troféu?
Eu trouxe pra
Paraná. Cadê Alice? Esse é o troféu?
Não, e aí, na época, começou a sair um monte de matéria sobre mim, de que eu era do snowboarder, que eu era sinistra.
Olha que maravilha o troféu!
Troféu tá verdadeiro, aqui. Aí, em primeiro lugar.
Homenagem, campeã!
Campeã!
Na segunda... Olha que maravilha, campeã! Primeiro lugar.
É real. Isso aqui, minha gente, isso aqui mudou minha vida. Por quê?
Mostra pra câmera, pera aí.
Fui a capa do jornal, fui, aconteceu muita coisa. Todo mundo começou a espalhar que eu era esportista mesmo. E aí eu comecei a ter muito convite pra poder participar de tudo, que era campeonato, e eu ia a todos.
Aí tem uma estátua dela lá no hotel, né? Já, né?
Olha, depois disso, não tem um campeonato, eu comecei a jogar tênis há pouco tempo, minha amiga, vamos participar do campeonato? Eu, com certeza. Eu vou a tudo. Isso aqui mudou minha vida.
Que coisa. Deixa esse confiante. Mostra aí.
Por favor.
Que maravilha.
Muito legal.
É claro que quem tava comigo fala assim, Dani, ridículo, tira isso da prateleira, porque eu boto na prateleira lá em casa. Não, gente, deixa aí que você tem um significado.
Eu nunca ganhei nada de esporte. Minha vida de esporte era uma tristeza. E eu, inclusive, não só não ganhava, como eu sabia que eu era ruim. É, mas eu fazia, porque tinha que fazer, sei lá, criança, adolescente, tem que ir na escola fazer. E na escola tinha aquela coisa que todo mundo ganha medalha, né? Que é uma coisa meio importante é participar. E eu sempre me sentia muito humilhado ganhando medalha. Porque assim, eu sabia que estavam me dando de pena aquela medalha. E tinha que tirar a medalha. E fica pai e mãe assim, ganhou medalha. E eu pensando, eu sou horror, eu sou horrível. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, hipocrisia da escola. Mas eu já vi que tem gente que tem troféu também. Tá bom. Você correu um perigo na neve aí, e o Joel correu o perigo que todo brasileiro corre perigo.
É.
Que é de assalto, né?
Assalto e sequestro. Pronto.
Não, o Joel foi muito sério.
Não, mas ele ganhou também. Tem um ladrão deu pra ele um troféu de melhor assalto.
Melhor refém do ano. Foi em Curitiba, domingo. Não sei se vocês conhecem Curitiba. De noite é tipo deserto, ainda mais domingo de madrugada. Aí eu tinha um Celta prata na época. E aí a gente saiu, eu e uma amiga minha, e eu fui deixar ela em casa nesse domingo de madrugada. Sério.
Eu gostei só com uma parte, que ele tá no Rio de Janeiro falando pros cariocas, gente de Belfor Roxo, que tá dizendo que domingo à noite em Curitiba é perigoso. E aí, gente, quarta de tarde no Rio de Janeiro é um caos. Tadinho.
Aí tava eu e a gente, domingo, meia-noite e pouco, não queria mãe indo embora pra casa.
Ah.
Aí tava quase chegando perto da casa dela e tinha uma pracinha ali, perto da casa dela. Daí a gente, parece uma boa ideia parar nessa pracinha.
É claro.
Aí paramos, estacionei o carro, daí eu vi aquelas mesas que deve ter aqui no Rio de Janeiro também.
Levaram as mesas já.
Não tem. Aqueles jogos de dama, sabe, de azulejinho?
Sei.
A gente parece uma boa ideia jogar dama de madrugada.
Num domingo? Mas vocês estavam bêbados, não?
É pracinha do idoso.
Não.
Meu Deus.
Mas você tava sobra, você parou no domingo à noite e falei, vou jogar uma dama.
Então vou parar aqui, não queria ir embora ainda.
É, você tá pedindo esse assalto, né, Jorge?
Aí a gente foi, ficamos colhendo pedrinhas brancas e cinzas pra fazer os dois times.
Gente, lúdico.
Diferente.
20 minutos colhendo pedrinhas, fizemos o negócio, começamos a jogar. Divertidíssimos, tá?
Claro.
Aí, de repente, ela para pra mim, fica me olhando com uma cara de louca, assim, fala... Aí, o que que tá acontecendo? Né? Aí ela... Ai, meu Deus, não. Aí eu viro pro lado, dois caras com arma.
Ih.
Ai, isso aqui é um sequestro, né? Um assalto, no caso. Esse carro é de quem? Aí eu falei, é meu. Aí ele... Vamos dar uma volta. Então...
Você viu como um assalto é diferente em Curitiba, né, minha gente? Não teve uma coronhada ainda.
Aí eu falei, vamos, assaltantes. Aí a gente...
O maior prazer.
É, o maior prazer.
Assaltante. Não perdeu.
Aí o motorista era um assaltante, um sequestrador, e eu sentei do lado do motorista.
Segura o banco do carona.
É, carona que fica do lado do motorista, né?
É.
É, porque quem tá atrás é carona também.
Perfeito, é. Mas você tem razão.
Aí eu tava
do
lado do motorista, o outro assaltante atrás de mim.
No banco do outro carona.
Do outro carona.
Agora tudo é banco
carona. Na carona esquerda.
Na carona.
E a minha amiga atrás do motorista.
Tá.
Visualizaram.
Entendemos.
Sim.
Aí a gente tá andando de carro, aí ele... Põe uma música aí.
Mentira.
Põe uma música?
Gente, eu falei, não tô com clima muito pra escolher uma música, não sei. Aí ele põe uma que você gosta.
Meu Deus.
Ai, meu Deus do céu. Já pensei que podia ser um momento pra eu colocar alguma coisa que influenciasse ele, tipo, um louvor, sabe? Qualquer coisa que fizesse ele
perdoa,
liberar.
Senhor.
Seja uma boa pessoa, não a sequestre, essas coisas. Mas daí eu pensei, putz, queria agradar eles também ao mesmo tempo, né? Eu gosto de agradar as pessoas, já naturalmente, ainda mais nessa situação, é um momento importante aqui. Aí, ó, aqui que eu coloco... Aí era CD, na época. Lembra da época do CD?
Nossa, muito tempo.
Não conheço.
É. Magrinha, assim. Daí era de coletânea, de músicas que colocava, tipo, de gravadas. E no começo, assim, as primeiras era Enya.
Enya?
Pensei, vamos lindo. Enya, então.
Enya é aquela música meio...
Celta, aquela Enya. Coisa Enya, lúdica. É. Pensei, ah, pode acalmar os meus amigos.
Uma coisa mais de meditação, yoga.
Não fez sucesso, Enya.
Não sucesso.
Não, não ligaram, não fez nem bom nem ruim. Só ficou lá Enya. Aí ele perguntou, alguém tem cigarro? Aí minha amiga, ah, eu tenho. Minha amiga fumava. Aí ele falou, acende um pra cada um.
Nossa senhora.
Aí acenderam um cigarro, daí eu peguei o cigarro, não fumava.
Ah, acendeu pra você também?
Deu pros quatro, pra todo mundo.
Eles queriam um rolê de noite, né?
Carente.
É, carente.
Você nem falou, eu não fumo, não.
Não falei porque eu gosto de agradar. Aí, tipo, eu não queria deixar eles, ah, porra, não fuma, idiota, vagabundo. Aí eu comecei...
Fumou? Tá.
Fumei, óbvio, não ia não fumar.
Você não fuma?
E nem
não
te fumava. Passou na cabeça que podia ser aquela, tipo, cena final de morte, o último cigarro.
Pensei, o último cigarro, a última música, o último tudo aconteceu.
Pô, ia morrer com ele, fumando que você não fuma. É. Chato essa morte.
Aí eu comecei a fumar e, pra quem não sabe, quando não fuma, ou quando você fica muito tempo sem fumar, começa a ficar muito tonto.
Ah, dá uma tonta.
Aí eu, na segunda bola, eu já comecei a ficar, assim, meio tonto. Vidros fechados. Porque eu acho que eles não queriam ser vistos, né? Aí, então, quatro cigarros acesos, vidro fechado.
Enya.
Enya.
Nossa.
No fundinho. Emanuel, não sei o quê. Eu, ai, meu Deus.
Foi te dando
caos.
Uma onda.
Foi dando uma onda, um caos. Aí a gente parou num sinaleiro, semáforo, não sei como você chama.
Sinal,
Sinal, sinal. Aí paramos no sinal. E tinha um carro de polícia parado na frente, no outro, cruzando. A gente ia passar na frente do carro de polícia. Aí eu pensei, será que é um bom momento pra eu pular do carro? Em movimento?
Nunca é um bom momento pra pular do carro em movimento.
E tonto, né? Tava completamente tonto. Aí, será que às vezes Deus colocou ali um carro de polícia pra eu fazer uma cena de ação, qualquer coisa. Mas resolvi não pular.
Não pulou.
Porque tinha minha amiga lá no carro, duas armas, daí eu pensei que podia virar um caos maior. Aí continuamos o trajeto.
Passou pela polícia.
Passamos pela polícia. Deu uma...
Que dor.
Que ódio indo embora com a polícia. Aí, eu comecei a ficar muito mais tonto que eu já tava tonto. E minha cabeça começou a meio ir pro lado, assim. Aí o assaltante tava atrás de mim e começou a achar que eu tava querendo ver a cara do motorista. Que eles ficavam, não olha a cara dele, não olha a cara dele. Aí ele falou umas quatro vezes, não olha a cara dele, porra, não olha a cara dele. Aí na quarta vez ele levantou a arma atrás de mim. Aí minha amiga, não precisa de arma, guarda essa arma.
Sua guardou amiga era a Giovânia do Maternal 4.
Aí ele guardou a arma. Não vamos falar de arma, então. Aí, andando de carro, já sabem onde vocês estão? Aí, não sei nem quem sou eu, falei. Porque eu tava, né, tipo... Nem tava aqui em Curitiba mais, tava em Nárnia. Aí, ele entrou numa... Ele entrou numa ruinha, assim, de terra. Andou mais uns 5 minutinhos na rua de terra, daí parou o carro numa clareira, assim, que tinha de muito barro. Aí parou o carro, daí ele falou, desce pra mim.
Ai, meu Deus, vai morrer ali.
Ele já morreu, ele tá aqui em espírito. Calma.
Aí eu desci do carro, eu e um assaltante. Aí ele falou, tira a roupa.
Eita!
Era night.
Ah, meu Deus.
Aí eu comecei, eu tirei a roupa, não sei o quê.
E frio em Curitiba?
Frio.
Nossa.
Aí eu de cueca em meia. Aí ele falou, a meia também. E não é pra sujar. Aí eu em cima do tênisinho, assim, tirando. Pra não sujar no barro, minha meia branca. Aí eu fiquei só de cuequinha dele. A cueca também. Aí eu, ai, meu Deus. Agora eles, daí eles pararam de ser legal. Daí tava chato já, inconveniente. Aí eu tava tirando aqui, daí eu tava assim. Daí chegou no joelho. Aí ele deu um tapa na minha bunda e falou, bundão, hein?
Aí, isso que dá ser essa delícia aí.
É. Uhum. Aí eu não sabia, não sei se agradece, né, na situação, não sei, tipo...
Ele era bonito, pelo menos?
Imagina. Não sei, não podia ver a cara.
Eu né? faço glúteo,
e sua amiga ali, sua amiga ali vestida, sua amiga bem.
É, tava lá dentro do carro, por enquanto. Ah, dentro do carro. Aí eu, ah, tá, filho. Aí ele falou, guarda, pode ficar de... Guarda, guarda-rola, pode ficar de cueca.
Tá.
Aí eu, ah, tá, guardei. Aí senta lá de frente pro mato. Eu sentei de frente pro mato, de costas pro carro. Daí falou pra ela, agora você sai do carro. Aí que eu, puta, ali que foi a parte que a gente ficou mais tenso, assim.
É, lógico.
Aí ela saiu do carro e ele falou: só tira o tênis, mulher a gente respeita.
Aí, menos ela, isso.
Ah,
menos
gente, mal. Que amor, apresenta pra gente, esse
tá solteiro?
Aí, bom, aí minha amiga sentou do meu lado, aí a gente só ouviu o barulho do carro indo embora e ficou escuro, assim, do nada.
Então tava ela uma muvuca, sem tênis e você de cueca?
Ela sem tênis e eu de cueca,
no
só.
No meio do mato.
No meio do mato, sentado de frente pro mato, assim, estáticos.
Gente.
Aí o carro foi embora, ficou escuro, já totalmente
já
escuro.
Assim, chegou o namorado dela.
Aí, imagina, pra salvar a gente, meia hora depois. Aí a gente, sentadinha, passou 5 segundos que ficou tudo escuro e sumiram. A gente cagou de rir, muito. Acho que é a adrenalina, né, que tava, não sei. Ah, tamo vivo. Aí, vamos embora antes que eles voltem, sei lá, qualquer coisa. Aí levantamos, começamos a andar na estradinha de volta, naquele de chão, agora a pé, descalço. Aí com muito frio. Só de cueca, daí ela me deu o casaquinho dela, ela é desse tamanho. Ela me deu o casaquinho, daí eu fiquei com um casaquinho minúsculo e cueca andando no... Meu look pós-assalto, era isso, andando na ruinha. Aí assim que a gente chegou na estrada principal, assim, um carro de polícia passou na frente.
E falou, quanto é que é o programa, gostosa?
Quase isso, ele falou, tá tudo bem? Aí eu falei... Bom. Mais ou menos, senhor policial, veja... Aí a gente entrou no carro, ele me deixou em casa, BO, encheção de saco, carro sumiu. Aí, um mês depois, a polícia liga pra minha casa e fala, achamos seu Celta Prata. Aí, que bom. Cheio de furto de cigarro. Estava o carro. E o cara que foi achado o carro comprou por R$600 meu Celta.
Menina, você deu R$600?
Uhum. Roubou meu Celta pra vender por R$600.
Se era só perguntar que tu dava.
É, vamos pro leva.
R$600. E mas... um cara X, não era um cara...
X, não. Aleatório.
Que loucura.
Achou que tava fazendo um negócio legal, bom, nossa.
Pessoa, não,
que
desculpa, bom. Quanto é que tá o carro? R$600? É, tá em conta.
R$600. Tá barato,
vou
né?
Vou dar, sim. Acho que é legítimo. Acho que é legal. Agora, você quer ver o rolê mais aleatório que o teu? É o rolê do Tom. Cadê Tom? Tá ali. Tudo certo? Às vezes a gente só quer almoçar gostoso, né, Tom?
Pois é. Eu sou muito comilão, mas também muito distraído e um pouco ingênuo.
Essa combinação é perfeita pro nosso programa.
Daí um dia, 2006, por aí, eu tinha uns 20 anos, eu tava andando na rua em São Paulo, daí eu vi um outdoor. Festival do Camarão na Moranga, R$22 para duas pessoas.
Opa!
Falei, nossa, não. Tá bom,
em
né?
Conta.
Naquela época... A gente tava meio sem grana, continua sem grana, mas...
Aquela época ainda é hoje, né?
Mas assim, falei, nossa, bom... Fiquei com aquilo na cabeça. Os lugares eram Hotel Opium e Motel Caribe. Eu falei, tá, bom, deve ter um restaurante lá, né?
É, bom.
Daí, enfim, daí um dia eu tinha o hábito de comer com a minha mãe no fim de semana e tal. Tinha uma amiga em casa, a Estela, tava eu, minha mãe e a Estela. Aí a gente foi, ia num restaurante que minha mãe queria ir. Daí tava fechado. E minha mãe, quando fica com fome, ela fica muito nervosa. E fica... O apelido dela é Gralha. Desculpa. Eu chamo ela de Gralha, mas meus amigos chamam também. É amoroso, ela gosta.
Sim.
Mas ela começou a grasnar já. Tipo, não sei o quê. E o lugar tava fechado. Eu falei, tem um Motel Opium, um Hotel Caribe.
Festival do Camarão.
Festival do Camarão na Moranga. Daí fui lá. Fomos lá, pegamos na Barra Funda, lugar que não tem muito restaurante, né? Então... Chegamos lá na
entrada. De carro, você dirigindo?
Eu não dirigia na época. Minha mãe foi dirigindo, tá. eu e a Estela. Aí a gente chegou no Motel Caribe. Porque o Hotel Opium, eu acho que era mais longe. Daí a gente parou naquela entrada de motel, né? Daí a mulher na cabine olhou aquele trio. Uma senhora de 50 e poucos anos, dois jovens de 20. Oi, né? Tipo... Então a gente veio pro Festival do Camarão namorando.
A gente veio pro festival.
Onde é? Ela falou, tá, vocês têm que alugar um quarto, tipo... Eu morri de vergonha, caindo assim, falei, tá, vamos embora. Essa minha mãe falou, não, agora eu tô com fome, não sei o quê. Vamos entrar, não sei o quê, eu pago o quarto, quanto que é? R$60. R$60 mais 22, até que tava jogo, né?
É, 22 é pra cada um.
Não, 22 era pro casal.
O casal, tava em conta.
É, acho que a gente pediu dois.
Mais quatro, é 100 pila pro pessoal do camarão.
Pra três pessoas, enfim. Entramos lá, fomos no quarto, e o nosso único interesse lá era
o festival do camarão.
E pedimos o camarão logo, né? E não vinha, e não vinha.
E assim, era um quarto típico, com cama, com espelho no teto.
Sim, daí eu queria pegar coisa do frigobar, minha mãe não queria deixar, porque a gente estava realmente sem grana, enfim. Era só o camarão, vambora. Aí não chegava, não chegava, não chegava. Aí uma hora ela falou assim, ah, meu, quer saber? Ela abriu a porta assim e viu lá dois camarão na moranga na porta do...
Ah, porque eles iam interromper o sexo de vocês.
E daí ela foi lá, pegou os camarõezinhos e não tinha nem mesa. A gente comeu na cama.
Na cama? Você, sua mãe e sua amiga no motel comendo no camarão na moranga.
Foi.
Bom camarão?
Bom, bom, foi bom.
Valeu ter ido. Você recomenda?
Recomendo. Anos depois eu vi de novo o outdoor. Festival do Camarão na Moranga.
Sua mãe não achou estranho, achou tudo bem? Ela, depois que ela comeu, ela se satisfez?
Deu
tudo...
Não, depois a gente deu muita risada. Outro dia eu lembrei, eu falei que ia vir aqui contar essa história, ela deu muita risada. E foi a última e única vez que eu fui no motel.
É bom, também deu mais um jogo, nunca mais na vida, imagina. Coisa maravilhosa. Então levou a mãe no motel pra comer camarão. No lugar todo pra sexo, né? Deus me livre, guarde uma situação.
Pra ele é isso agora, né? Motel é festivais motel gastronômico, na verdade.
Exatamente. Ele passa e fala,
o que mais fazem lá?
Pelo amor de Deus, gente. Isso. Não tem uma ostra, um camarão, que é isso, um fruto do mar.
Eu tenho uma história boa. Eu fui fazer um show, né, em BH, pego o violão, e de repente, quando eu fui começar a cantar, eu senti um objeto duro na minha cara, assim, muito forte. Na hora, eu fiquei até meio inconsciente, assim.
Foi atacada.
Falei, gente, que é isso? Foi uma surra, assim. Aí... Aí, na hora, eu fiquei, assim, sem saber o que fazer e taquei. No que eu taquei o objeto, foi pro guitarrista. O guitarrista, na hora, fez assim, tacou, quicou na bateria. Foi. E, de repente, o baixista chegou e segurou, assim. Aí, quando segurou, fui olhar aquela cena, era um pinto de plástico. E tava vibrando.
Tava assim, vibrava?
É. E ele tava segurando como se fosse uma tocha, assim. Aí eu fiquei, gente, como é que eu vou explicar que isso não faz parte do show, né? Ah, fiquei tentando entender a cena.
Tão combinado, né? Pum, cara, pum, bateria, pum, peru, levantou.
É uma surra de pinto, né, de plástico.
É literal surra.
E aquela coisa, assim, maravilhosa, né? Rosa, assim, chamando a atenção do show. E aí eu falei assim, quem que jogou isso aqui, por favor? E aí, quando eu olhei na plateia, tinha uma mulher de arquinho, já tava meio bêbada, era uma despedida de solteiro, a noiva só chegou e falou, eu. Aí as amigas, mais 10 amigas, levantaram uma piroquinha assim na mão de plástico.
É inusitado.
Alegrinhas, né?
Aconteceu uma coisa inusitada comigo também, fazendo show. Outro dia, no final, eu tiro foto com todo mundo. Pessoas vêm tirar foto, falam, ah, que bom, ah, te adoro, ah, que legal. Às vezes algumas pessoas dão presente, ah, chocolatinho, que gostoso e tal. E aí vem um casal, pô, Fábio, adoro seu trabalho. Menina, nossa, sou você incrível, ah, que legal. E tô vendo que eles estão um pouco elogiando mais que o normal. Pô, você maravilhoso, que coisa boa. E aí ela falou assim, pô, a gente tá casado há 10 anos, viemos comemorar aqui. Eu falei, que legal, parabéns. Você sabe que relação 10 anos acaba ficando mais difícil. E eu tô falando que esse papo tá indo pra um lugar curioso da hora. Tiramos uma foto já, ela falou assim, então, a gente tá abrindo a relação agora.
Nossa.
E a gente tem feito umas surubas. A gente queria muito te convidar pra umas surubas, se você se interessar. E aí, naquele momento ali, eu pensei, rapaz, que eu respondo? Porque pega mal dizer, muito obrigado, eu não tô pra suruba. Pega o endereço e diz que não vai. Não sei se suruba pode fazer isso. Às vezes a pessoa conta com você na suruba, né? Suruba é o número contado. Não pode dizer assim, ah, talvez venha a gente. Não, tem que vir aqueles 8, 9.
E pra anunciar a suruba depois, né? Tipo, Porchat vem nessa suruba.
Exato. Fazer um flyer de divulgação, suruba com Porchat. E aí eu falei, poxa... Obrigado, te agradeço. Ela, mas obrigado sim. Eu falei, obrigado, não sei, vamos ver. Vamos falar, vamos ver. E eles não ficaram meio querendo a minha resposta. Aí eu falei, acho que não. Aí, poxa, abre a cabeça. Eu falei, não, ela é aberta, mas é que eu... nunca tinha sido convidado pra uma surpresa. Fiquei felicíssimo, vou dizer. Fiquei lisonjadíssimo. Porque ninguém quer comer comediante, ninguém quer. Comediante é chatérrimo, ninguém quer.
Fábio.
Ninguém quer me dar, é uma tristeza. Pessoa de muito de longe, assim. Comediante é engraçado, ele não é pirocudo, entendeu? Então me chamou pra uma suruba, eu tô, fiquei lisonjado. Obrigado. Se puderem aí, se tiver a suruba disponível, gente legal, gente bonita, animada, tô aí, vai lá na direct, coisa gostosa. Mas, ó, tem mais história. Tem mais história, tem a história dela. Que a sua história, que podia ter, também ter acontecido no motel até.
É.
De alguma forma, né?
Exatamente. Eu tenho um trauma, assim, de hotel também. Não dá. Tanto com ela, eu tenho trauma.
Vai funcionar e vocês vão entender por que no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com a história.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Você mora em BH?
Moro em BH.
E mas veio pro Rio aqui, tá ficando em hotel ou volta hoje ainda?
Não, não tenho trauma de hotel.
Não, é, não, hotel não...
Mas volto hoje.
Volta hoje, hotel, é, pra não ficar nem em hotel. Porque quando fica em hotel isso aqui, não dá muito certo, né?
É, foi assim, ó. É, a gente foi viajar, foi uma férias em família.
A gente é quem?
Eu, meu pai, minha mãe.
Tá.
E minha irmã.
Tá.
E aí a gente decidiu viajar, férias em família, né? Aquela coisa, né? Descansar, meu pai trabalha muito. Todo mundo empolgado. Decidimos ir pra Jeri.
Boa! Esse Ará gostoso.
Não, lá é incrível, lindo. E escolhemos um hotel, que era open bar, open food, um resort, assim. Maravilhoso. E aí, aproveitamos, comemos, bebemos. E aí, o hotel, tipo assim, tinha uma varandinha do lado da outra. Então, o quarto era, tipo, do lado do outro.
Uhum.
E era de frente pra praia.
Bom.
E aí, tá, todo mundo se divertindo. Fomos dormir, né, tranquilos. Eu tava no quarto de casal, minha mãe. E eu tava no solteiro, na cama de solteiro, assim. Aí tá, fomos dormir. De repente, era mais ou menos 3 da manhã, eu escuto um grito. Minha mãe gritando. E aí meu pai falou, sai daqui, sai daqui. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu acendi a luz.
Exorcismo.
Aí eu acendi a luz, eu só vi um homem pelado na minha frente.
Que não era seu pai?
Não era meu pai.
Dentro do teu quarto de hotel?
Dentro do nosso quarto. Um homem pelado, loiro. Com olho claro.
Um presentão.
Maravilhoso. Não, assim, se juntar todos os meus ex, não dá um daqui. Maravilhoso. E naquela hora, eu não sabia o que eu fazia, né? Eu tava assim, chocada, minha mãe gritando. E meu pai, sai daqui, sai daqui. E dava pra ver que ele tava meio bêbado. E ele falava, tipo, uma outra língua. Descobri que era holandês.
Holandês dificílimo.
Dificílimo. Falava holandês. Aí eu pensei, pronto, minha mãe tem um amante. Meu pai acabou de descobrir. Tá puto.
Um amante holandês.
E um
nas
gato,
férias de família, ela considerou até família. Ah, vamos levar o holandês.
Ou eu pensei, meus pais resolveram brincar algo diferente.
Perfeito.
Esqueceram que eu tava no quarto.
Às vezes era Festival do Camarão. Às vezes tem isso.
Ou eu pensei, morri, tô no céu. Maravilhoso o céu.
É, esse céu delicioso.
E aí o cara lá ficou meio desorientado e chegou, gritou e saiu correndo.
Saiu correndo pela porta?
Saiu correndo pela varanda.
Pelado.
Pelado.
Ah, pela varanda.
É, pela varanda, pelado. Ele veio da praia pelado e saiu pelado. Assim, aí a gente chegou no dia seguinte e foi falar, né, poxa, pro gerente do hotel o que tinha acontecido.
Ah, vocês voltaram a dormir?
Dormi normal.
Ah, normal, claro.
Normal.
Entrou um holandês pelado. Foi embora. Assim, bom, vou dormir que isso aqui...
Que estranho.
Boa noite. Normal, isso é uma terça-feira. Passou, aqui no hotel. Vocês trancaram a varanda.
Trancamos a varanda.
Imagina.
Voltamos a dormir. Aí no dia seguinte fomos falar com o gerente do hotel o que tinha acontecido. Ele pediu desculpa. Aí eu perguntei se tinha o nome do Instagram do cara. Ele falou que não podia passar informações do hóspede. E eu fiquei pensando naquilo. Falei, pô, minha mãe casou ouvindo, só vi um pinto na vida, né? Isso foi o segundo.
Segundo? Mas e o que que era esse holandês? O que aconteceu?
Ele tava hospedado no hotel, aí ele tomou umas na praia, ele esqueceu, tipo assim, a varanda dele, foi parar no nosso quarto
ele
pelado.
Ele sem querer pelado no quarto de alguém.
Peladão. Como é que você soube dessa informação toda?
Ela tá com holandês até hoje. Eles são juntos.
A gente
tem... filhos, né?
Ela foi investigar.
Mas o gerente falou pra gente que era holandês, tava no quarto.
Meu Deus. Eu entrei um dia num quarto, não era pelado, eu cheguei de madrugada cansado, exausto, voo atrasou, era, sei lá, 3 da manhã, eu tinha que acordar às 7, cheguei num hotel, aí na recepção, exausto, cansado, já um pouco meio de mau humor, assim, aí o cara do hotel, tudo bem, seu Fábio? Eu falei, poxa, tô cansado, preciso dormir. Ele, fique tranquilo, que em 10 minutos o senhor já estará no seu quarto de banho, tomado e dormindo, pense assim. Eu falei, pô, cara, é bacana. Eu falei, é verdade, me deu a chave do quarto, subi no elevador, entrei no quarto, e aí tô eu com a minha malinha, mochilinha, abri a porta do quarto, entrei, bati a porta e acendi a luz. Quando eu acendi a luz, da cama, uma mulher deitada com um tapa-olho daqueles de dormir...
Mentira!
Levanta e faz, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso? E eu fiz, que é isso, que é isso, que é isso? E a mulher tirou o tapa-olho. E deve ter sido o maior susto da vida dela, porque entrou um homem no quarto dela que era eu. Então ela viu, e aí eu saí, não, desculpa, não era eu, não era eu, não era eu. E saí, desci, e aí eu voltei pro cara do hotel, lá na recepção, e o cara... Tudo bem, seu Fábio? Eu falei, não, tem uma moça no meu quarto. Ele olhou e falou assim, meu Deus, ela não tá no seu quarto, você que tá no quarto dela. Aí eu falei, então eu vou ter que te pedir pra ligar agora pra ela, pra avisar que eu não sou o pervertido do hotel, que eu não sou um maluco que entra em quarto, me divertindo. E aí ele falou, ai, seu Fábio, mas ela agora vai ficar chateada. Eu falei, mas eu prefiro que ela fique chateada com você do que achando que daqui a pouco sai. Eu falei, poxa, invade quartos no hotel e tal. E aí ele ligou pra ela e ela tava apavorada, ela tinha tomado um susto. E aí foi curioso que ele desligou meio rindo, que ela falou pra ela assim, meu Deus do céu, eu não tinha entendido se era um sonho ou não. Porque quando eu abri o olho, eu falei, poxa, entrou no meu quarto não, gritando. Ah! E aí ele falou, não, era o seu pai. Eu falei, deixa ela achar que é sonho, que daí não é bom. Era um sonho, senhora, você gritou, a gente te ligou. Agora, susto mesmo, tomou ela que tá aqui.
Eita.
É, essa tomou... Esse é uma história que eu não sabia nem que existia um negócio desse. Suelen, cadê que você? Óbvio. Tá aqui? Tudo bem? Como é que tá? Beleza? Que susto, hein?
Pois é.
Quem? Onde é que foi isso?
Belo Horizonte.
Belo Horizonte, aí, ó. Belo Horizonte.
Verdade. Mineirinha. Pois é, a história é o seguinte. Há uns anos atrás, quando eu era adolescente, não tantos anos, mas alguns anos.
É passado, boba.
É, pouco tempo. Eu era muito católica, frequentava a igreja, assim, toda bonitinha, era quase a filha do padre, sabe? Mas eu morria de medo de tudo. Falou em espírito, falou em morto, eu não gostava de velório, não gostava de nada, morria de medo.
A gente não gosta também não, tá? Não
só pra... Mas eu tinha medo.
Sei, você
eu tinha medo do defunto, mesmo. Hoje eu tenho medo do vivo, né? Mas eu tinha medo
ele
do
é mais perigoso o vivo mesmo.
Aí, um belo dia, a avó de uma amiga minha, que era a melhor amiga do colégio, faleceu. É. E era na minha rua, e eu morava no morro. Eu morava embaixo do morro e ela em cima do morro. E aí... Minha mãe falou, olha, você não vai, porque você tem medo de tudo, você sonha, você chora, você não vai. É. Aí, mãe, ela era minha melhor amiga, pô, eu preciso ir, não tem jeito, e eu vou na casa dela todos os dias, eu conheço a avó dela há anos, eu preciso ir. Aí a minha irmã, que tá aqui, me ajudou,
tudo bem,
me ajudou a convencer minha mãe. Aí.
Osso dura, mãe.
Osso dura. A mãe tinha razão, porque se você é assustada, se você não dorme, pô, vai ver a moça morta ali.
É. Aí... Deixaram, minha mãe deixou eu ir.
Velório.
Aí fui, velório. Em Só casa. Que naquela época, o velório era em casa. Ou seja, uma época. Né? E aí, a casa dela era assim, tinha um quintal, tinha algumas casas próximas, e a casa dela era uma casa grande, de frente, de 2 andares, uma sala assim, bem de frente para um quintal, sabe? Meio assustador, assim. E colocaram o caixão no quintal, de frente para a porta.
Caixão aberto.
Caixão aberto.
Ah,
e detalhe, só para vocês entenderem, ela ficou internada mais de mês no hospital, foi dada a notícia, né, do óbito, ela foi pro IML, teve toda uma liberação e o corpo demorou a chegar.
Tá.
A gente já tinha pedido até pizza lá para esperar, entendeu, o corpo, porque eu tava demorando.
Franchinha.
Sério?
Entrou um holandês, deu oi,
e aí, nesse meio tempo, o corpo chegou tipo 1h30 da manhã por aí. Não esqueço do horário. E aí eu já fiquei com medo, né? Falei, pô, não vou olhar, vou ficar impressionada, deixa quieto. Aí, mas assim, não consegui, né? Fui lá ver. E aí, naquela época, eles colocavam algodão no nariz, no ouvido e na boca.
É, né? Pra não escorrer coisa.
É, mas eu acho que hoje não coloca, né?
Coloca.
Coloca, pois é. Mas colocava pra fora.
Ele ajuda.
E aí eu vi de longe, assim, aquela coisa, eu falei, misericórdia, vou nem chegar perto. Aí já fiquei mais de longe e tal. E fomos pra fora. Então, assim, tinha um quintal, mas aí o meio-fio da rua ficava bem, bem próximo, dava pra ver. Igual eu tô vendo nadando ali, ó. Uhum. E aí, nós sentadas aqui e tal. Aí pedimos mais comida, o pessoal do interior chegando e tal, é. E assim, todo mundo distraído.
Tome camarão na moranga.
É.
Pessoal.
E aí, de repente, começou uma gritaria, uma confusão, uma correria. Aí eu já não via o caixão, não. Eu via o pessoal correndo. Mas era muita gente que tava lá no dia. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Acho que fosse uma briga. Pensei, né? Falei, poxa, alguém brigou, algum parente, não pode encontrar, né? Brigou. O que aconteceu? Alguém passou mal. Aí todo mundo corria, todo mundo que era da minha rua, descia a rua correndo e gritando, mas ninguém falava nada. E a minha amiga, que tava lá, que era a avó, que tava morta, aí chamou o irmãozinho dela, o irmão veio, devia ter uns 5 anos, falou, o que aconteceu? Aí ele falou assim, a vovó acordou.
Meu Deus.
Aí eu, a vovó, né? Tem outra avó? Aí ela, o que você tá falando? Você tá doido? Aí, de repente, deu aquele vazio, abriu. Assim, aí eu falei assim, não, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Aí, escorpiana, mineira, desconfiada, eu tenho que ver, né? Ah. Em vez de eu correr, eu fui ver.
Claro.
Ela estava sentada.
A velha morta? Sentada?
Sentada. Ah. Ela já estava sentada. A família tirando os algodão. Ela com o olho desse tamanho. O meu tava muito maior que o dela, né? Ela assim, eu fiquei assim. Bom, até hoje, gente, eu vejo.
Mas colocaram ela sentada? Não.
Sim, sentaram ela. Ela acordou.
Ela acordou?
Ela acordou.
Como acordou?
Ela acordou.
Mas tipo um soninho.
Isso.
Escudão.
Só que no meio da correria toda, como eu demorei pra ir lá, esperei todo mundo correr pra ir ver, ela já tava sentada.
Meu Deus.
A filha já tava pegando água.
Uma água. Uma água. Ela.
Era.
Mas
e
ela
nisso?
Acordou, não foi aquilo que mexe, é aquilo que ela acordou mesmo.
Ela voltou à vida.
Ela voltou à vida.
Mas ela falou?
Não, aí nesse meio tempo, eu falei, eu não vou ficar pra ver, né?
Aí tu correu.
Não sei como que eu cheguei na minha casa, eu acho que eu rolei o morro. E tava assim, o alvoroço na rua, e eu cheguei lá em casa, gritando.
Imagina sua mãe.
Minha mãe. A minha mãe é tipo Dercy Gonçalves pra pior. Além de desbocada, ela é brava. Ela pegou um tamanco de Joelma do Calypso, sabe?
Sei.
E falou, eu falei pra você não ir, que você ia impressionar. Agora você vai apanhar. Eu falei, mas eu tenho que estar impressionada. E assim,
claro.
Aí minha mãe, eu vou bater nela. Aí vem essa e meu irmão pra segurar minha mãe. E eu tô assim, ela acordou, ela ressuscitou, pelo amor de Deus. Minha mãe, olha pra você ver a menina inventando coisa, agora você vai apanhar direito. E minha mãe queria me bater. Eu não apanhei por causa deles. Aí eu corri, falei, mãe, cheguei na escada lá de casa, falei, vai lá na rua, mãe, pelo amor de Deus, tá todo mundo comentando, todo mundo viu, não sei o que, minha mãe. Pois eu vou. Se for mentira sua, você vai apanhar demais. E eu sabia que eu ia apanhar. Mas eu tava tranquila, porque era verdade. Aí quando elas estão na rua, tava cheio das mães, porque algumas colegas fizeram a mesma coisa que
claro.
Eu.
Claro.
E todo mundo atestou, realmente. Falou, não, ela tá acordada, inclusive tá lá, ó, e tal. E aí já tava
tomando
parando.
Água, é?
Exato. Parando ambulância na porta já. Aí o resumo da história. Ela foi levada pro hospital. O velório acabou, é óbvio.
Velório? Nunca vi um velório que deu errado, que eu morro.
Exatamente. Ah. E aí ficou aquela coisa. Dormir? Impossível. Fiquei um mês na cama dela.
Claro.
Cama de solteiro, dormindo agarrado nela.
De conchinha.
De conchinha. Mas peraí, o que aconteceu com a velha, pelo
Sim,
amor de Deus?
Aí fiquei lá e tal. E no dia seguinte, deram a notícia que ela passou a noite no hospital e tudo. E os médicos não souberam o que aconteceu.
Ela estava viva.
Tava viva. E mandou pra casa. E ela era uma senhora conhecida. Esse pessoal que fica muito sentado na porta da rua, Sei. Cumprimenta a vizinhança toda, mora anos no bairro.
Achou uma fofoqueira, né?
Sim. E o motoqueiro que entregava pizza pra gente é do bairro.
Meu Deus do céu, essa pizza voltou.
E tal. Ah. Aí eu fiquei sabendo, assim, ela, 2 dias depois do episódio, algumas pessoas não ficaram sabendo, assim, e todo mundo ficou sabendo que ela ressuscitou. Aí disse que o motoqueiro passou na rua e viu ela. Ele caiu, quebrou o braço.
Não.
Sério? Ele saiu rolando.
Imagina, a mulher morreu.
Sério, cara.
O passo de moto, velho. Oba!
Isso. isso.
Ela que pediu a pizza, eu que pedi calabresa. Ele...
E o cara caiu e tal. Resumindo a história. Foi, do bairro,
ela
né?
Virou um fantasma do bairro. Mas ela tava vivíssima.
Sete dias.
Sete dias?
Sete
dias. Ah, porque depois ela morreu.
Na outra sexta ela morreu.
Dizem, mas morreu atropelada, não tem nada a ver com a doença. Exatamente.
E isso foi numa sexta-feira 13.
Não! Meu Deus, que loucura.
Ela morreu na outra sexta.
Sexta 20.
Aí, convite pro velório.
Ninguém foi no velório. Não. Ninguém ia gastar tempo. Ainda vou pra esse velório, ela acorda de novo, eu perco esse tempo. Eu vou no quarto, quinto enterro dela, eu vou.
Fábio, mas é verdade, ninguém foi no velório.
Não foi mesmo?
Só a família, né?
Claro.
Sobrinhos, vizinho, amigo, ninguém foi no velório. E aí fizeram o velório no cemitério.
É bom, pra garantir.
Não fizeram em casa.
Porque se ela acorda, já joga no buraco, já. Sete dias ela ficou viva.
Sete dias.
E se comunicando, assim...
Normal, sentada
de boa. Não é com ela. Que história doida é essa?
É muito doida.
Mas quem sofreu fui eu. Ficou claro. Um mês de conchinha, morrendo de medo.
Eu acho que quem sofreu foi a velha, sabia?
Não, que teve uma chance.
É, sete dias pra acertar a conta aqui com o que faltava acertar. É, que loucura. É. Que medo disso.
Obrigada.
Imagina.
Loucura. Ah, esqueci o negócio. Vou voltar sete dias, né?
É, ela aí, menina. Esqueci de pagar o gás. Vou ter que voltar. Deus meu povo, vamos para as perguntas do programa?
Bora.
Quero saber mais de vocês. Quero saber umas historinhas mais aí. Então, no próximo bloco tem mais Que História É Essa. Não sai daí que a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
João Vieira. E a hora das perguntas é agora. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Primeira lembrança da vida?
É.
Vocês, vai.
Eu lembro pequenininha dentro do berço.
É?
Eu lembro do espacinho que o meu berço era assim, né? Era aqueles de fininho.
Sei.
Mas eu lembro de eu estar vendo a minha avó no corredor. Eu lembro do lençol do berço.
Beleza.
Eu lembro que eu pegava muito piolho. E aí...
Essa é a tua primeira memória de
não, criança? Juro que eu lembro. E aí, eu lembro que eu, na fazenda, assim, brincava com muita criança e era bem quente, né? Aí, de dia, assim, um solão, 40 graus, e eu colocava uma touquinha rosa pra não pegar piolho de lã, assim. E também eu lembro de pão de queijo da minha avó, lá em Minas, fazenda, a gente tocando violãozinho.
Bonito, tá bom.
Eu lembro de eu esperando pra tomar banho. Minha irmã tava no banho, eu
mas
lembro
de
eu...
Gente.
É. Esperando.
É, ó.
Aquela coisa, a natureza, né?
Só que tinha toalha, né? Acho que eu tava com a toalha na cabeça.
Piolho.
Fazendo a... imitando a Xuxa, dançando assim. Aí eu bati na quina do banheiro, eu tinha acho que, tipo, 3, 4 anos.
Sangue.
Aí sangue, muito sangue. Lembro a imagem que eu tenho é, tipo, de tudo escuro, assim, preto. E... Nossa. Caos, família, sangue.
Sei.
Minha lembrança tá um marasmo, assim.
Vamos embora.
Abandonada no berço.
Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você?
Tem uma vez que eu fui fazer um show e aí ele errou meu nome. Ele foi me apresentar e tinha uma menina da internet também, que é minha amiga, que toca, canta também, e fala assim, ele falou assim, bom, agora vamos apresentar ela que toca violão, que é loura, que canta muito, Gabi Lutai. E era eu.
E aí você entrou?
Aí, oi, gente, tudo bom?
Você corrigiu?
Não, só fiz o show.
É, show. Essa Gabi Lutai é maravilhosa, adoramos ela.
Dá um beijo pra ela.
Gabi.
Então, assim, te confunde, até me fez lembrar, me acontece frequentemente até, é bem comum. Mas eu tava esse me marcou bastante, que eu tava num supermercado, tipo um Carrefour, assim, comprido, aquele supermercado grande. E a moça veio lá de fundo, é ela. Eu falei, ai, é ela. E ela veio correndo, deu aquela corrida. Ai, é você. Eu falei, calma. Tirou uma foto, eu falei, claro, tiro. Ai, Sabrina, eu te amo, Sabrina. Aí eu fiquei, agora conta no conto. falei, não sou a Sabrina. Ela é sim. Eu falei, não sou, eu juro que não
sim,
sou.
Ela
é, eu falei, não sou, não sou, não. Dani Suzuki, ela. Falei, quer a foto? Ela, ah, vamos tirar. Eu falei, ah, legal.
Já tá aqui.
Muito bom.
Eu fui que cometeram comigo, que já esteve aqui temporada passada, acho, Raul Gazola.
Raul Gazola, é.
Fez uma gafe comigo quando eu tinha 14 aninhos.
Foi nessa temporada aqui. O que, que ele fez?
Marcado.
Então,
hein?
Eu era fissurado pela Globo quando eu era pequenininho. Uhum. Eu era tipo, mandava e-mail todo dia pra Globo. Quero ser ator da Globo, como que eu faço? Não sei o quê. Aí eu fui viajar com a minha família pro Rio de Janeiro, primeira vez que eu ia pro Rio. Pra mim, ali ia ser o.
Chegar na Globo.
Foi chegar na Globo, ali, agora. Nunca tinha feito nada de teatro, de nada na vida, assim. Aí encontrei o Raul Gazola num shopping.
Sem
aí,
querer.
Sem querer. Daí eu, ah, é agora. Aí eu, Raul Gazola, como é que faz pra ser ator da Globo? Aí ele falou, ah, você já fez teatro? Aí eu, ah, não. Aí ele, ah, tem que fazer teatro. Aí eu, ah, não, mas é que eu já queria resolver agora mesmo. Já vim com a minha família pro Rio, já queria emendar na novela mesmo. Já, outros planos, Raul. Aí ele falou, então tá, vou te passar um telefone, você pede pra falar com o Cadu Moliterno.
Nossa.
Aí ele passou o telefone, peguei o autógrafo, fui embora, alegríssimo. Daí fiquei o dia inteiro seguinte, de 4 horas e meia, quase 5, subindo e descendo o morro. Isso era 2001, não tinha sinal direito.
Ah, pra pegar aí, o sinal.
Pra pegar sinal, fiquei subindo e descendo o morro, deixei de almoçar com a família, foi um caos, que era viagem de família, né, e eu... Aí...
Gente, qual
atendeu, Central Globo de Produções, boa tarde, aí eu... Ah, quero falar com o Cadu Moliterno. Aí, ah, que é a recepção, não tem como a gente passar, né? Pra um ator, simplesmente, né? Aí eu, ah, tá, não deu certo essa tática. Mas eu entrei no teatro assim que eu cheguei em Curitiba. Daí me apaixonei pelo teatro e
ah, porque o Raul, na verdade, fez
inteira.
Uma pegadinha,
fez
né?
Uma
ele falou,
pegadinha,
liga aí pro Cadu, no telefone da Globo.
É.
Ah, e por causa... até hoje você não falou com o Cadu.
Não.
Resolvi isso agora.
Nem Cadu, nem com o Raul Gazola. Ninguém sabe nem. Raul Gazola. Por favor.
Palhaçada.
Você precisa agradecer ele.
É,
né?
Obrigado.
Eu nunca mais gostaria.
A minha era neve, até eu ver a história da Dani.
Você nunca viu neve?
Nunca.
Ah, olha aí. Ah, legal.
E jet ski também.
Jet ski.
Nunca andei.
Tá.
Queria. Boa. Simples, né? Me ajudem.
Não, eu não sei.
Então, assim, eu gostaria, mas não sei se é possível, né? Mas eu gostaria de entrar numa nave.
Espacial, você diz,
é.
Né?
Acho
é claro que eu
tava
na
oferecer...
da Xuxa.
Né? É uma oportunidade que eu não perco.
Pra ir pro, você diz pra ir pro espaço, entrar e ir pro espaço.
É, essas coisas. Você fala assim, um dia passar, descer uma nave, que hoje tá mais, até mais propício isso, né?
É,
e te tá chamar, bom. Você entra.
Ah, não, você tá dizendo uma nave, não é, é de sair daqui. Tipo, vem um alienígena com uma nave e tu entra.
Ah, achei que era nave de gente.
É, achei que era
nave
da
de gente. Não.
Não, não, que era do alienígena.
Ah, do Elon Musk também entra, mas eu queria uma nave assim.
Boa.
Eu iria nessa experiência.
Tá.
Bom, eu não vou falar isso, minha mãe assiste esse programa.
Ah,
porra. Tô brincando.
Mãe, eu... tampa o ouvido um minuto que ela vai falar um negócio.
Tô brincando. Tá.
Vai.
É, vamos supor, nunca fui pra Lua, queria ir.
Pra Lua, ah, tá vendo?
Não era isso que você ia falar,
não. Não. O que ela ia falar era mais...
Fazer
era
o quê na Lua, Gabi? Fazer o quê na Lua?
Tá bom, vou falar então.
Ó! Pô, nunca foi.
Mas lembre-se que ficará registrado na internet para sempre.
Tá, vamos supor, nunca fiz de três. Mas gostaria.
Alá.
Tá feito o convite, minha gente, aí quem tiver o casal aqui de Porchat, o seu amigo, por favor, aqui, mandar um direct.
E pra terminar, o que, é que vocês queriam escrito na lápide de vocês?
Volta em 7 dias.
Muito bom.
Eu acho que eu queria um QR Code, sabe? Um QR Code pra pessoa colocar o celular e daí já aparece minhas infos.
Ah, olha, moderno.
O que eu fiz.
Uns vídeos teus de humor,
isso,
né?
Joel por Joel mesmo, sabe?
É, tipo,
eu...
gostei.
Oi, eu sou Joel e...
Bem-vindo à minha lápide.
Bem-vindo.
Esse sou eu, aqui enterrado, sou eu.
Eu fui, Joel.
É,
interessante.
Fui,
é. Ah, tipo, amou, viveu intensamente, beijou.
É isso. Minha gente, eu amei nosso programa, foi ótimo, mas acabou. Pois é, vocês acreditam? Mas já aprendi... Que se a gente quer... Pra quem entrar em site relacionamento, vai pro hotel que vem um holandês pelado, já resolve a nossa vida. Ou vai pra Curitiba, já toma um tapa na bunda.
Pronto, né? Ué.
É assim que tá, coisa boa, coisa gostosa. Ou vai pra neve e morre. É, também tem isso.
Mas volta com o troféu.
É. E você volte com o troféu semana que vem, que vai ter mais história do que história é essa pra você. Valeu, meu povo! Um brinde!